Uma pessoa esteve observando as atividades da rede de serviço na distribuição do alimento na cidade e viu que nós oferecemos para as pessoas que vêm buscar o alimento muitas coisas. Mas ela está perguntando como nós ajudamos as pessoas a mudar o seu estado de consciência diante da pobreza. E se não seria o caso de fazer cursos, palestras, etc., para aquelas pessoas, para elas mudarem a consciência diante da pobreza? A rede de serviço existe em função de criar uma nova consciência. Não existe em função de coisas materiais somente, como a pessoa observou. A rede de serviço deve ter como lei básica a lei da manifestação, que é uma lei superior, não é uma lei material. Diante da lei da manifestação, dentro desta lei, manifesta tudo aquilo que é necessário para a evolução espiritual dos seres. Então, diante desta lei, tudo vai evoluindo, e para que esta evolução se dê, nada deve faltar. Não é uma situação material. E diante da lei da manifestação, nós não estamos considerando a riqueza nem a pobreza, porque ambas as coisas são desequilíbrios. Quem é pobre ou quem é rico, isto é desequilíbrio, porque não deve haver pobres e nem ricos. Mas como não conhecem a lei da manifestação, como não conhecem leis superiores, então acontecem essas desarmonias. Quando nós lidamos com a lei da manifestação, nós procuramos saber o que é necessário para a evolução dos seres, para a evolução espiritual dos seres. E, a partir disto, nada vai faltar para estes seres. Agora, se nós chegarmos no ponto de distribuir alimentos, porque as pessoas precisam de alimento e não têm, então nós temos que ter presente várias coisas. Nós não temos que discutir se aquelas pessoas são pobres. Isto faz parte do desequilíbrio planetário. Nós vamos dar o alimento a quem precisa sem nem pensar que eles são pobres. E nós vamos receber a manifestação ou a doação de quem tem para dar sem nem pensar que ele é rico. Isto não deve entrar na nossa cogitação. Se nós começarmos a achar que um é pobre, que o outro é rico, e como fazer para ele não ser pobre? Se nós entrarmos por aí, nós vamos entrar num desequilíbrio. Vamos fazer parte de todo esse desequilíbrio planetário. Nós nos pusemos a distribuir alimentos para essas pessoas, distribuir remédios e roupas e tudo, em função da evolução delas, não porque são pobres. É em função da evolução delas. Então, há seres, há eu superiores, há almas que estão encarnados em situações materiais muito precárias. E com isto, pode haver uma dificuldade do indivíduo interno evoluir, se expressar. Então, nós estamos trabalhando com esse indivíduo interno. Nós não estamos lutando contra a pobreza e nem questionando a riqueza. Isto não existe para nós. Então, nós estamos diante de uma necessidade e tentando suprir. Agora, para quem observa, vê que aquelas pessoas que estão distribuindo alimentos e o grupo que está cuidando daquelas pessoas, quem observa este grupo, vê que este grupo tem formas de vida que não são exatamente as normais. Isto, para quem vê, deve dizer alguma coisa. Então, por que será que esta gente não é rica? Por que será que esta gente não é pobre? Não é? Uma pergunta que eles podem fazer. Porque eles olham para nós, não veem ninguém aqui rico e ninguém pobre. Então, isto que é o contato que nós fazemos com quem não está diante desta lei. Assim como pode chegar o momento de nós distribuirmos alimentos, medicamentos, roupas, não é só isso que nós temos para distribuir. Não é só isso que deve estar à disposição. Deve estar à disposição deles, de todos, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa ordem, a nossa disciplina, a nossa harmonia. Tudo isto deve estar à disposição deles também. Tudo isso deve estar entrando em contato com eles. Então a rede de serviço é tudo isto. A rede de serviço não é nós considerarmos os pobres ou mudarmos a consciência dos pobres. A rede de serviço é nós procurarmos encarnar a lei da manifestação, isto é, se você está vivendo em função da evolução espiritual, nada te falta. Isto é o que nós estamos passando e isto é que estamos procurando viver. Então, no momento em que, para nós, a evolução espiritual, a evolução do espírito, não for a coisa principal, eu não sei se nós vamos ter alimento para dar mais. Podemos ter terra, podemos ter adubo, ter máquinas, podemos ter tudo isto e não sei se vai ter alimento para dar. Porque não depende de nada destas coisas. Não depende das coisas deste mundo. Não depende de nenhum fator material, nem de nenhuma lei material. Para não faltar nada e nada sobrar, para se chegar neste equilíbrio, é preciso que a prioridade para você seja a evolução espiritual. Aí não vai faltar nada. Até dinheiro não falta, mas também não deve sobrar. Então, é um equilíbrio que se procura viver. Mas isto não é fazendo contas que se vive, e nem fazendo economia, e nem fazendo planos de gasto. Não é assim que se chega nesse equilíbrio. Nós chegamos nesse equilíbrio quando a prioridade para nós é a evolução espiritual. E aí começa a lei da manifestação a atuar. E para a evolução espiritual de um ser ou de um grupo, pode ser necessário que nada falte ali, dentro da normalidade desta lei. Agora, para a evolução espiritual de alguém ou de um grupo, pode ser que seja necessário faltar alguma coisa. Então aí, dentro da mesma lei, você tem que perceber o que é que está faltando. Não é aquilo que aparenta. O que está faltando é alguma instrução ou algum conhecimento diante das leis do Espírito. Aquilo é que está faltando. Agora, estas coisas não são muito simples de se explicar teoricamente. Não é muito simples de chegar num grupo e ficar dando aula sobre isto, porque senão nós vamos chamar atenção para as nossas fraquezas, porque nenhum de nós é perfeito, ninguém é perfeito. Então, se você está diante da lei da manifestação, procurando vivê-la, isto não quer dizer que nós estejamos fazendo isto de forma perfeita. Então é melhor você não começar a ditar regras para os outros, não começar a explicar muito, porque você não sabe aos olhos dele como é que está a sua situação. Então o melhor é você dar o exemplo. O melhor é você viver dentro da lei da manifestação antes de ir suprir a necessidade deles, porque aí é a lei que vai agir, não somos nós. Somos nós que vamos fazer. Nós procuramos estar dentro da lei, isto é, para nós o mais importante é o espírito, é a evolução espiritual. Saiu disso, começa a faltar as coisas, ou começa a sobrar, ou as coisas começam a se confundir. Haja visto a situação social, a situação econômica, enfim, a situação humana na superfície da Terra. Então, diante de tudo que nós fazemos, não só da distribuição de alimentos, o mais efetivo é nós darmos o exemplo de vida. Isto que é o mais efetivo. Não adianta você chegar num lugar e querer que aquelas pessoas sejam disciplinadas. Não, você tem que ser disciplinada. Você tem que estar naquele ponto em que você está procurando ajudá-los a chegar. Então, isto é o principal. Isto tudo é a lei da manifestação. Agora, estas coisas não funcionam se a prioridade não é a evolução espiritual. Quando a prioridade é resolver problemas materiais, aí nós entramos no caminho de todos. Aí começa a acontecer a pobreza, a riqueza, o desequilíbrio, os gastos excessivos, a falta de coisas e tudo mais que se conhece. Agora, nós não estarmos visando a situação de pobreza ou de riqueza de alguém, não estamos nem pensando nisto, porque não é necessário. Nós não estarmos nos fixando nisso, tem também outras razões, porque nós não conhecemos as relações daquelas pessoas com a lei do karma, e não conhecemos a necessidade daquelas pessoas diante da lei da purificação. Então, como nós não sabemos como é que a lei da purificação está sendo aplicada e como é que a lei do karma está sendo aplicada ali, é melhor que a gente não se envolva com a situação de ninguém. Porque a situação da pessoa é aquela que está certa para ele naquele momento, segundo o karma e segundo a purificação. Agora, há certas pessoas que compreendem isto e outras que ainda não podem compreender isto, porque estão muito oprimidas, necessitadas de cura, então não podem compreender isto. Ou porque estão vivendo uma situação de purificação um pouco violenta, que pode estar acima de certos níveis de compreensão deles. Então é melhor a gente não se envolver com isto na rede de serviço. E uma pessoa está pedindo para nós esclarecermos o que é o serviço e o que é o silêncio. Tudo aquilo que eleva a consciência, tudo aquilo que é feito e que amplia a consciência, isto chama-se serviço. Então, o serviço, ou esta elevação da consciência, você estar trabalhando, você estar ajudando, você estar colaborando, atuando em função da elevação da consciência, este serviço pode ser em âmbito individual, pode ser em âmbito grupal, pode ser em âmbito planetário ou em âmbitos maiores. E isto vai se ampliando, o campo de serviço vai se ampliando à medida que você é fiel neste assunto de elevar a consciência. Então, uma coisa que não eleve a consciência não é serviço. Aquilo é outra coisa. Então, precisa ver o ponto em que a consciência está e dali tem que elevar, dali tem que ampliar. Isso é serviço. Isso é com tudo. O serviço é aplicado em todas as coisas. Se nós seguirmos esta lei, isto é, se nós estamos considerando a consciência e colaborando para que a consciência se amplie, então nós vamos percebendo que vamos nos desapegando, que vamos soltando, desatando os nossos fortes laços com o nosso eu, com o nosso ego, com nós mesmos. Então o serviço leva a isto. É o serviço que leva a isto. Enquanto você não se põe a servir, enquanto você não se põe a colaborar para a elevação da consciência em todos os níveis, você não consegue se desprender deste eu. Você não consegue deixar de ser eu. Você não consegue se ampliar neste sentido. Então as pessoas perguntam, mas como é que eu deixo de ser egoísta? Como é que eu deixo de estar centrado na minha personalidade? Como é que eu vou conhecer as necessidades autênticas? Você se põe a servir. Então, por isto que no trabalho, desde o princípio, começamos a buscar o serviço, começamos a procurar o caminho do serviço. Porque é servindo que todos esses problemas insolúveis, como a pessoa transcender personalidade, a pessoa se descentralizar do ego, todas essas coisas impossíveis para a humanidade normal, isto tudo vai sendo resolvido é através do serviço. Então é quando você percebe um estado de consciência, você se propõe a elevar aquilo. Você ajuda que aquilo se amplie. E isto desperta muita colaboração das almas. Então, se você se põe a servir, isto é, se você se dispõe a ampliar a consciência, isto move as almas. Porque a vocação das almas é isto. A vocação das almas é ampliar a consciência. A vocação das almas é servir. Então, aí você já começa a estar em um grupo interno de almas. Algumas almas estão encarnadas. Outras não estão encarnadas. Mas isto não importa, porque isto pode estar em contato conosco da mesma forma. Então, é através do serviço, é através do trabalho na consciência e não visando coisas materiais e externas. É no trabalho na consciência, é através do serviço que estas almas vão notando a nossa ação, vão notando a nossa presença e aí o serviço vai se transformando, o serviço vai se ampliando, vai se universalizando. E aí, quando as almas estão presentes, a nossa e outras, então o serviço vai além do serviço grupal. Então, quando começam a entrar as almas, este serviço vai se tornando planetário. E aí, quanto mais vida interior tiver nesse serviço, quanto mais almas estiverem reunidas neste serviço, mais vai ampliando este trabalho. O trabalho vai se tornando planetário, depois o trabalho vai se estendendo pelo sistema solar, onde está o planeta, e assim, hierarquicamente, o serviço vai se ampliando. Então, se você está distribuindo um alimento, ou distribuindo um medicamento, ou uma roupa, se você está fazendo aquilo, trazendo a sua alma, se aquilo está sendo feito com alma, com todas as suas qualidades internas, os seus moventes internos, com a alma, enfim, isto vai despertar a alma do outro. O que vai despertar a alma do outro não é matar a fome dele. O que vai despertar a alma do outro é quando você vai matar a fome, a sua alma tocar a alma do outro. É isto que vai despertar o outro. Não é a comida. A comida é um pretexto para você chegar na frente dele e contatá-lo no plano físico. Mas o que está acontecendo ali realmente como serviço é a sua alma tocando a alma do outro. E o alimento, aquilo que aconteceu na parte externa, serviu de ponte, de elemento para aquilo acontecer. E com isto, a situação externa, a situação física, a situação material deve ir mudando. Vai mudando na medida em que esta interação de almas vai aumentando, vai se ampliando e que a alma do outro vai despertando, vai entrando numa certa harmonia com o físico dele também. Porque há almas que se encontram em grande desarmonia com os corpos físicos onde elas estão encarnadas. Então nós fazemos o contato com a alma e damos também um apoio para o físico, que é para ajudar que esta alma esteja mais à vontade naquele corpo físico, ou que aquela alma fique mais livre, mais liberada no seu ambiente físico, no seu ambiente externo. Então, quando se vai construir uma casa para alguém, quando se vai colocar um vaso sanitário numa casa que não tem, quando se vai levar um colchão para uma pessoa que dorme no chão, nós não estamos fazendo isto só em função da necessidade material e da pobreza. Ninguém está pensando nisto. Não deve estar pensando para não contaminar o trabalho, para não poluir o trabalho, para não degradar o trabalho. Você está fazendo isto porque, eventualmente, aquela alma pode estar precisando de harmonia no ambiente externo para ela poder estar mais livre, para ela poder estar mais solta, para ela poder se manifestar com mais liberdade. Isto aqui é sempre em função da evolução espiritual. Mesmo quando se está levando um colchão, mesmo quando se está fazendo um curativo, isto é sempre em função da alma que está ali dentro, isto é sempre em função da evolução espiritual do indivíduo. A rede de serviço não deve perder estas direções, porque senão fica um movimento filantrópico ou um movimento humanitário. E o silêncio não é um mutismo e nem você não ouvir barulhos, e uma pessoa não está em silêncio quando ela está quieta, quando ela não está falando. Silêncio não é bem isto. O silêncio é um estado em que nós estamos de observação e de escuta ao nosso eu interno. É um estado em que você está na escuta, você está na observação, e você está tão atento àquele centro interno, você está tão atento àquela coisa que não está externalizada, você está escutando o que pode vir de dentro, e quando você está ali atento, isto cria o silêncio externo também. Externo porque, se você está atento a isto, prioritariamente, se você está completamente ocupado com isto, os ruídos que você vai fazer vão ser muito menores, porque você não vai fazer gestos supérfluos, você não vai pensar coisas supérfluas, você não vai sentir coisas supérfluas, você vai restringir a sua vida externa àquilo que é estritamente necessário. Você vai dizer as palavras que tem que dizer, nenhuma a mais. Isto não é mutismo, mas é silêncio. Porque mesmo que nós fiquemos completamente quietos, paralisados, mas olhe quantos ruídos você ouve. E quanto mais você fica inerte, você começa a ouvir até o ruído do vento, o ruído do ar, você vai estar sempre ouvindo coisas. Então, o silêncio não tem nada a ver com isto. O silêncio é um estado. Agora, se você está atento para estas coisas interiores, se você está ouvindo ou querendo ouvir estas coisas interiores, essas coisas internas, a vontade interior, você não tem mais tempo para coisas que não sejam necessárias, para coisas que não sejam dentro de certas leis. E uma pessoa está pedindo que se fale sobre a equipe de ação imediata. Ela está perguntando o que é isto. E o que está faltando, pergunta a pessoa, para que esta equipe de ação imediata se manifeste completamente. Bem, se nós formos ver a equipe de ação imediata do ponto de vista externo, nós iríamos dizer o que eles fazem, o que eles usam, quem eles são e tudo, mas isto não precisa, porque vocês perguntam e as pessoas informam ou leem nos quadros. Existe até um folheto aí chamado Equipe de Ação Imediata. Agora, esta equipe de ação imediata é uma oportunidade para nós, grupalmente, viver o amor. Nós podemos viver o amor de muitas maneiras. Podemos viver o amor em tudo o que fazemos. Agora, na equipe de ação imediata, nós vivemos o amor canalizado para as situações de emergência que se criam, para as necessidades que possam aparecer a partir de um desastre, a partir de uma situação anormal, a partir de uma situação catastrófica. Então, certas situações indicam que há necessidade ali de amor. Esta equipe, este grupo, foi feito para isto. Foi feito para simbolizar este amor de ajuda, de colaboração, este amor de união, para que as situações fiquem menos tensas, para que certas situações fiquem menos perigosas, para que certas coisas se tornem menos áridas, menos perigosas. Mas isto tudo é amor. Não é como um grupo de salvamento de afogados. Não é isto. É um grupo de amor. É um grupo que deve deixar o amor fluir de tal forma que esta energia vá dissolvendo tudo aquilo que houver de perigo, de sofrimento, de incômodo, numa situação, muitas vezes, imprevista, involuntária, muitas vezes até imposta por um fato natural, por uma enchente, por um terremoto, por um incêndio. Então, é nestas situações, neste tipo de situações, que está ali presente o amor. E a equipe de ação imediata deve representar este amor naqueles momentos, naquelas situações. Agora, isto tem um lado preventivo. Não se podia imaginar o amor agindo se não houvesse o lado preventivo. Então, a equipe de ação imediata, ela pode ser tomada de surpresa por alguns fatos. Mas, dentro do amor preventivo, a maioria das situações ela poderá prever. Prever mesmo como atuar antes da situação acontecer. Então, é em função dessa necessidade de ser preventivo, para que a gente vá se preparando, ou vá preparando os outros, ou vá preparando o clima para certas coisas acontecerem com mais harmonia, é dentro desse amor preventivo é que nós fazemos treinamentos. Então, para prevenir que a gente chegue para ajudar um afogado e que a gente não saiba como fazer, então o amor preventivo manda que nós façamos o treinamento. Então nós vamos fazer treinamentos para revitalizar afogados, vamos fazer treinamentos para muitas coisas, em nome do amor preventivo. Porque nós estamos prevendo que aquilo está em linha, que muitas coisas estão para acontecer, nós conhecemos a situação do planeta, sabemos o que poderá acontecer de uma hora para outra, em forma maior, em forma mais extensa, forma mais global no planeta. Então temos que nos prevenir, temos que treinar, temos que nos preparar para colaborar para que isto não seja tão desarmonioso ou para que isto não seja tão doloroso. Tem então este lado de amor preventivo, tem o lado de amor executivo, que é na hora de você executar as coisas, que é na hora de você resolver as coisas, agir. Ali não deve faltar amor, aí não deve faltar esta energia. E também não deve faltar o amor silencioso, aquele amor interno, que deve estar sempre presente nesta equipe, um amor tão grande que ame, inclusive, tudo o que possa acontecer. Porque como uma equipe de ação imediata que vai ajudar, poderia estar contra o que está acontecendo. Então o amor aqui, este é o lado mais delicado desta equipe. Este é o lado mais complexo deste trabalho. Isto é, é este amor em si, este amor que envolve todas as situações. Então está acontecendo um desastre ali, aquilo deve ser envolvido no amor. E para que aquilo seja envolvido no amor, você internamente, você tem que ter aceito aquele desastre. Você não pode estar em conflito com aquilo que está acontecendo. Você tem que compreender internamente o que está acontecendo. Qualquer coisa que esteja acontecendo é o real. Então aquilo deve estar incluído no seu amor, seja o que for. Até uma situação de dor, uma situação de desequilíbrio extremo, um terremoto, aquilo tem que estar tudo envolvido em amor. Percebem o que é esta equipe? O que isto está construindo? O que isso está fazendo? O que isto está vivendo? E o que isso está passando para os outros enquanto está revendo tudo isto?